Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 7. E nós vamos ler a partir do versículo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 7, a partir do versículo 6. A palavra de Deus diz assim: respondeu-lhes, aqui é Jesus falando, respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, verso 9, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Meu Deus, nós clamamos graça e favor, ajuda do Senhor, a manifestação da Tua graça, o auxílio do Espírito Santo. E nós oramos, ó Deus, que mais do que a instrução, essa possa ser um tempo e uma manhã, ó Deus, de alinhamento profético, de despertamento do Senhor, que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações, que ela cumpra o propósito para o qual tem sido enviada, é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse versículo 6, a partir do versículo 6, Jesus começa a classificar esse povo de hipócrita. Ele, na verdade, diz: vocês estão vivendo de teatro. E ele diz, usando as palavras do profeta Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A denúncia que Isaías faz e Jesus está sustentando é de um erro que foi repetido nos dias de Jesus, já tinha acontecido nos dias de Isaías. Na verdade, ao longo de toda a história, parece ser uma forte inclinação do ser humano. Não daquele que não está nem aí para Deus. Esse erro parece vir sendo continuamente repetido na vida daquele que se classifica o povo de Deus, que tem algum interesse ou atração pelo próprio Deus, o desejo de alguma forma, andar na presença dele ou servi-lo. E eu percebo que, ao usar o texto de Isaías, a crítica, o confronto de Jesus, vai diretamente num ponto. É o que eu chamaria da valorização da forma, da aparência. Isso tem, muitas vezes, até mesmo em nome do zelo, né, tem se tornado um comportamento religioso que nos mantém distantes do que eu chamaria da essência da relação com Deus. A verdade é que o formalismo frio de um culto sem coração desagrada profundamente a Deus. Aqui Jesus está denunciando que o que Deus espera de nós não é apenas o culto. O que Deus espera de nós não é apenas o comportamento externo daquilo que foi mandado fazer. E diz: esse povo me honra com os lábios. Estão cantando, estão adorando, estão fazendo boas declarações. E diz: o coração, no entanto, está distante. E ele fala de uma atitude que, na verdade, pode se tornar, na minha e na sua vida, uma grande armadilha. É quando nós passamos a valorizar, né, a aparência do culto e da vida com Deus e acabamos perdendo a essência. O tema da minha mensagem nessa manhã é vivendo de aparência. A inclinação a viver de aparência, ela começa lá nos primórdios da humanidade. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira reação não foi de reconhecer o seu pecado, nem de confessá-lo. Foi: vamos nos esconder de Deus, vamos dar um jeito de maquiar. Se a gente está enxergando agora o problema da nudez, vamos dar um jeito de fazer roupas aqui com folhas de figueira. E eles, de alguma forma, já desde o início, mostram uma inclinação de que muitas vezes nós temos essa predisposição a maquiarmos as coisas. Não só quando se trata de esconder um determinado erro ou pecado. Muitas vezes o nosso erro acaba sendo tentar transparecer uma espiritualidade maior do que aquela que nós temos. Então, às vezes, não é nem a tentativa de esconder uma área deficiente ou um pecado específico cometido, mas muitas vezes aquela tentativa de parecer ser um pouquinho mais do que aquilo que nós realmente somos. A gente pode dar exemplos bíblicos, a gente pode contar a história de muita gente, e obviamente eu posso me colocar nesse bolo. Eu me lembro que aos 15 anos de idade, quando fui batizado no Espírito Santo, embora já tivesse sido criado num lar cristão, aprendido o temor do Senhor, foi quando meu coração despertou para amar, para buscar a Deus. Foi quando eu realmente descobri uma outra Bíblia diferente da que eu lia. Agora, o Espírito Santo me conduzindo a entender, eu apaixonei por tudo que era, né, a vida cristã, a relação com Deus. Eu lembro que eu comprei uma Bíblia nova e disse, vou estudar toda ela. Mas apesar de ter comprado aquela Bíblia nova, ter investido um bom dinheiro naquela Bíblia de estudo, eu lembro que quando o pastor mandava abrir a Bíblia, né, e às vezes tem esse negócio de você estar de olho na Bíblia do vizinho, a nossa geração já não usa tanto a Bíblia de papel. Eu quero que você lembre que a minha não tinha nada eletrônico, aliás, era quase pecado você ir para a igreja sem levar uma Bíblia, era quase um sacrilégio. Então, eu estou com aquela Bíblia novinha, zerada, e o que acontece? Eu olhava para a Bíblia de um vizinho, do outro, e todo mundo denunciava que lia sua Bíblia. Como? Grifando, fazendo comentário, destacando um texto com determinada cor. A gente olhava umas Bíblias bem surradinhas, bem anotadinhas, e dizia, puxa, esse realmente fez a lição de casa, anda estudando. E eu com aquela Bíblia nova, zerada, quando abria, eu ficava com vergonha. Porque eu pensava, eles vão achar que eu acho que eu nunca leio isso, que eu nunca abro esse negócio. Então eu, preocupado com o que vão pensar, meu respeito, pensei comigo mesmo, falei, eu tenho que agilizar alguma coisa aqui para não ficar tão feio na fita. Pensei, qual é o livro da Bíblia que mais se lê na igreja? Livro de Salmos. Nossa liturgia mudou muito, mas antigamente era difícil um culto onde alguém não lia um salmo, né, para toda a congregação. Isso é da sua época, não é, Tom? Não é só da minha, não. Então eu pensei, o livro que mais se lê é o livro de Salmos. Então eu sentei, abri a Bíblia, peguei o livro de Salmos, peguei um lapisinho amarelo, e eu pensei, vou destacar aqui alguma coisa. Mas a verdade é que eu não sentei para ler a Bíblia. Eu só sentei para arrumar um jeito de amarelar alguma coisa ali naquele livro de Salmos. Eu acho que eu estava distraído até, fazendo alguma outra coisa junto. Eu tenho certeza, eu só estou tentando lembrar o que, que eu poderia estar fazendo. Mas a verdade é que eu estou entretido, irmão. Eu pintei o primeiro Salmo, falei, Salmo 1, legal. Pintei ele todinho de amarelo. E eu, naquele piloto automático, a hora que eu dei conta, irmão, eu já estava assim terminando de pintar todos os 150 salmos. Quando mandava abrir a Bíblia e dizia que era o livro de Salmo, agora eu tinha vergonha porque parecia uma lista telefônica. Outra coisa que a nova geração não sabe o que é, né? Aparecia que estava abrindo nas páginas amarelas. E aquele negócio chegava a ofuscar o olho, ficou ridículo. Mas muitos de nós, e eu vou usar só aquilo que é mais leve hoje aqui para não me expor tanto, né, podemos encontrar elementos da nossa própria hipocrisia, seja da inclinação de tentar esconder um erro, seja da tentativa de parecer mais espiritual, porque isso parece estar ligado à essência da natureza, pelo menos aquela parte herdada de Adão, né, caída do homem. E nós precisamos tratar desse assunto com muita seriedade. Jesus classifica essa adoração, que é um culto de lábios, mas com o coração distante, como uma adoração inútil, uma adoração vã. Ele mostra a predisposição do homem a dar muito valor às suas tradições, mas ignorar o mandamento de Deus. Ou seja, aquela coisa de valorizamos a tradição é para tentar transmitir a ideia de seriedade, conservadorismo, de compromisso, mas o compromisso maior, que deveria ser manifestado com a própria palavra de Deus, acaba muitas vezes sendo ignorado, substituído pelo nosso próprio. E quando Jesus está mexendo nesse assunto e decide botar o dedo na ferida, nós vamos perceber que não é algo aleatório. Jesus gastou tempo ensinando sobre essas coisas. E a primeira verdade, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui na construção dessa nossa ideia junto, é que Jesus confronta continuamente a vida aparente. Você pode repetir isso comigo, só para te ajudar a lembrar? Diga, Jesus confronta a vida aparente. Abre sua Bíblia, vamos ler alguns textos. Abre sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Versículo 1. Jesus diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Ele começa dizendo, gente, se a disposição ou predisposição de exercer justiça diante dos homens é só para que eles vejam, é só para você fazer a média, é só para você manter a aparência, e diz, já quero adiantar que você vai perder com o Pai Celeste. Verso 2. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 5, de Mateus 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 16. Quando jejuardes, não vos mostrareis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Se a ideia era ser visto pelos homens, já foram, já conseguiram o que queriam. Agora, se você quer ser visto pelo Pai, a conversa é outra, e é dele que vem a sua recompensa. Jesus mexe com um grupo, que eram os fariseus, que era considerada a casta, talvez assim, mais severa, mais religiosa dentro do judaísmo. Eles eram gente que procurava realmente fazer o negócio direitinho, mas Jesus mostra que a motivação do coração era errada. Ele diz, vocês não estão apenas tentando ser alguma coisa diante de Deus, vocês estão tentando parecer algo diante dos homens. E é aqui que muitos de nós, de fato, podemos nos perder. Esse não é o único momento onde, além do texto de Marcos que nós lemos, que Jesus está confrontando isso. Em vários textos nós percebemos que no ensino de Jesus ele tenta mostrar que a forma não é tão importante como a essência. O aspecto exterior não é tão importante como o interior. Na verdade, o exterior deveria ser uma maneira de transbordar o interior, e não algo que maquiasse a condição real do íntimo do coração. Por exemplo, quando Jesus fala a respeito de se colocar vinho novo em odres novos, ele não está dizendo que aquilo que vai receber o vinho novo da obra nova de Deus não é importante. Tanto que ele diz, é importante que você use um odre correto para não perder a essência, mas em momento algum, o formato ou aquele recipiente é mais valorizado do que a essência. Ele diz, o importante é que se você colocar o vinho novo no odre novo, então o vinho, ele não vai se perder. O vinho velho, na verdade, é melhor, e todo o destaque está sendo dado à essência e não à aparência. O próprio apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 4, né, no verso 7, que nós temos esse tesouro dentro de um vaso de barro. O que Deus está dizendo é que quando as pessoas olham para mim e para você, a primeira imagem que elas vão ter não é necessariamente o tesouro, é de um vaso de barro, é de alguém limitado, é de alguém incompleto. No entanto, ainda que sejamos vasos de barro, nós carregamos, somos portadores de um baita de um tesouro, que é a presença de Deus, a ação do Espírito Santo, a operação da palavra de Deus em nós. Agora, o fato de já ter recebido o tesouro, querido, não deu a mim e a você uma condição de um vaso de luxo. Nós ainda somos vasos de barro, por favor, diga amém. E nós precisamos entender a importância de se comportar como tal. Eu não estou dizendo, querido, que a gente não deva ter preocupação nenhuma com quem está do lado de fora. Em Mateus, no capítulo 5, do versículo 13 a 16, Jesus fala sobre a importância de que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Ele fala sobre a importância de eu e você sermos sal, sermos luz, e que a nossa conduta possa servir para inspirar outras pessoas a acreditarem no que é andar, no que é caminhar com o Senhor, que isso possa servir para a glória de Deus. De forma alguma a Bíblia está dizendo, olha, o que vão ver em você não é importante. Mas o que Jesus está dizendo é que quem faz as coisas só para ser visto, ser visto deveria ser uma consequência, ser visto deveria ser o efeito colateral, mas não deveria ser a nossa preocupação, nem a nossa motivação. Quem está entendendo, diga amém. Eu olho para a forma como Jesus lidou com os fariseus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 12, no versículo 7, eles começam a discutir elementos que envolviam, obviamente, essa predisposição deles de como lidar com as coisas. E aqui, esse povo começa a implicar com eles a respeito de uma atitude, de uma conduta que tiveram. No versículo 7 e 8 de Mateus 2, Jesus diz assim: mas se soubesse o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes. A discussão toda estava em torno de guardarem o sábado, porque Jesus passa com seus discípulos num dia de sábado, através de um campo, e eles colhem algumas espigas, eles comem, e aí todo mundo começa a discutir aquilo que eles fizeram e o que estava transparecendo. Jesus mostra que a preocupação dele, muito mais do que só o aspecto exterior da obediência, é que houvesse um coração que de fato tivesse a percepção da natureza de Deus, da essência da relação com Deus. Ele diz: se vocês soubessem o que significa misericórdia quero e não holocausto, ele está citando algo da lei, ele diz, não teriam condenados inocentes. Eu percebo a forma como Jesus lutou contra toda uma estrutura, contra todo um sistema religioso. Na verdade, você vai perceber que ainda que os fariseus, por exemplo, fossem o grupo religioso dentro do judaísmo mais severo, que nós poderíamos chamar hoje, numa linguagem de hoje, dos beatos, dos carolas, daqueles que se dedicavam, foram aqueles que talvez mais foram confrontados por Jesus. Por exemplo, em Mateus 16, dá uma olhadinha comigo, nós vemos Jesus falando para os discípulos, Mateus capítulo 16, leia comigo do versículo 5 até o 7. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Eles levam o que Jesus falou sobre fermento no literal. Mas dá uma olhadinha comigo no versículo 11. E diz: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelasse do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Jesus chama isso de fermento. Por quê, irmão? Porque o fermento, ele produz uma influência progressiva. Então Jesus está dizendo, vocês têm que guardar o coração disso. Quem eram os fariseus e os saduceus? Não só eram os grupos religiosos de maior destaque, mas aqueles que tinham voz, é aqueles que determinavam o trilho, a maneira como as coisas iriam acontecer, e ele estava o tempo todo dizendo, eu não quero a reprodução desse sistema religioso na vida de vocês. Eu não quero vocês focados somente na aparência. Agora, a razão pela qual Jesus confrontou e muito a aparência é porque vida aparente não tem nada a ver com santidade, não tem nada a ver com intimidade, com a essência do que Deus espera de nós. Esse é o segundo ponto que eu quero explorar e construir com você, te mostrando isso na Bíblia. Vai comigo para a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, nós vamos ler do verso 20 ao 23. Colossenses 2, de 20 a 23. O apóstolo disse: morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseis isso, não proves aquilo, não toque aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como um culto de si mesmo, e de falsa humildade, de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ele está dizendo que botar regras jamais vai mudar o íntimo das pessoas. Não vai combater a inclinação e a predisposição da carne. Agora, nós não estamos dizendo, querido, que a palavra de Deus não estabeleceu regras e princípios. O que ele está confrontando é principalmente aquilo que ele classifica como mandamento de homem. Porque muitas vezes a gente não consegue achar que aquilo que está escrito na palavra de Deus é bom o suficiente. E a gente tenta botar regra o tempo todo, toda hora. É lógico que há situações, querido, das quais a palavra de Deus não fala com clareza, e a gente, de fato, tem que procurar fazer as devidas aplicações. Por exemplo, outro dia alguém me falou: pastor, se o pecado é a quebra da lei de Deus, da palavra de Deus, e tem um assunto onde a Bíblia não proíbe nada, então aquilo necessariamente não é errado. Eu falei, por exemplo, porque ninguém começa a conversa só de curiosidade. Normalmente já está tentando advogar uma causa. Eu falei, por exemplo. Aí ele falou assim, não tem um versículo na Bíblia que diz, não fumarás. Eu falei, realmente não tem. Mas tem outro que diz que quem destruir o corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá. Tem outro que diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por coisa alguma. Qualquer coisa que controla a sua vida, qualquer tipo de vício em qualquer área, está errado. E eu dei uma lista para ele. Então, eu não estou dizendo, querido, que a gente não deva ter a preocupação de ensinar. Mas sabe, tem hora que eu vejo um desespero das pessoas em botar regra. Pastor, o senhor tem que falar alguma coisa sobre o tal do Pokémon. Falei, eu vou falar nada do Pokémon, tenho mal o que fazer. Sabe, há uma inclinação de que alguém tem que inventar regra para tudo. E nós precisamos, de fato, querido, ter a cautela de entender. Vamos viver a palavra de Deus? Sim. Mas aqui nós temos o suficiente. A gente também não tem que inventar além do que está aqui. Tem gente que acha que Deus não cobriu todos os ângulos e agora a gente tem que ficar dando a mão. Vamos inventar mais coisas. O que o apóstolo Paulo está falando aqui é de um comportamento. Quando ele diz que nós não devemos viver segundo um manual de regras, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro, ele está falando dos preceitos dos homens. É lógico que a Bíblia fala de coisas que nós não podemos fazer e nós temos que respeitar isso. Mas sabe, se tem uma coisa que me tira do sério, é ver um crente dizer, não posso fazer isso que minha religião não permite. Sabe, querido, a gente não deveria viver baseado em proibições. Aliás, a gente tem que entender até as restrições que Deus estabeleceu como sendo para nossa proteção e para o nosso próprio bem. Por favor, diga amém. Mas nós precisamos entender que a essência nos leva além disso. Não é só na vida do cristão deixar de fazer o que é proibido. Quem está sendo movido por regra ou pela vigilância dos outros vai se limitar ou vai ficar confinado nesse lugar. Algo que nós precisamos entender desde o Velho Testamento. Deus já propunha que as pessoas pudessem ir além da questão das regras. Então você vai ver na Bíblia, por exemplo, a lei acerca dos votos. O voto era quando alguém se impunha uma restrição, uma proibição que Deus nunca deu. Mas ela dizia, estou abrindo mão de determinada coisa por amor ao Senhor. Você olha, por exemplo, o voto nazireu, que era um voto de consagração. Ele tinha restrições de coisas que ele não poderia fazer, que ele se impunha. Não foi Deus que obrigou sobre ele. Ele fazia isso por amor ao Senhor, para se manter consciente de que era alguém separado, de que queria estar num lugar distinto diante de Deus. Aliás, nós como igreja precisamos aprender a ir além da obediência e entrar nesse lugar de consagração, onde a gente não faz as coisas só porque é obrigado, a gente faz porque quer, a gente faz porque quer ir além. Quem está entendendo, diga amém. E eu gostaria que fosse com essa mentalidade que vocês entrasse juntamente conosco, os pastores, a liderança, nesse jejum do mês de fevereiro. Nós queremos ir além, nós queremos experimentar mais, nós não queremos estar preocupado apenas com aquilo que é exterior e aparente, nós queremos que o coração seja profundamente afetado nessa relação com Deus. Agora, avança aí mesmo em Colossenses, no capítulo 3, verso 5. Agora ele vai começar a mostrar para nós o que é de fato santidade. E diz, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, se agora, porém, é depois da conversão, despojai-vos igualmente tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ele começa dizendo, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ele está dizendo, se deixe ser transformado na imagem daquele que o criou, daquele que fez com que você fosse regenerado, que fez com que você nascesse de novo. A essência da santidade, querido, não é as regras que nós vamos nos impor ou que nos foram apresentadas. É a disposição de um coração se inclinar a Deus e que entende que tudo começa do lado de dentro. Normalmente, quando nós valorizamos demais o lado de fora, já é sinal de alguma negligência para com o lado de dentro, para com a forma como nós deveríamos estar lidando com as questões interiores. Jesus deixou claro, confrontando os fariseus, que santidade é algo de dentro para fora, e não o contrário, não de fora para dentro. Abra comigo em Mateus 23, sua Bíblia. E vamos ler do verso 24 ao 28. Mateus 23, de 24 a 28. Jesus diz, guia os cegos. Ele está falando, repito, aos fariseus, que eram mestres da lei, que estavam numa posição de liderança. E diz, guia os cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Vamos lembrar que o copo deles não era necessariamente o nosso copo de vidro transparente, mas de qualquer forma, ele está destacando uma preocupação só com o lado de fora. 26, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundice. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. O que, é que Jesus está dizendo? Eu não quero que você dê um trato só do lado de fora. Eu não quero que você viva só de aparência. Eu não quero que você consiga impressionar quem está à sua volta, fazer com que eles acreditem que de fato você caminha em justiça e integridade, quando do lado de dentro você está estragado. Deus está dizendo, verdadeira santidade começa do lado de dentro. E a questão, querido, não é que isso não vai se refletir do lado de fora. Jesus diz, limpa primeiro o interior e o exterior vai produzir o seu efeito. Agora, quando se investe só no exterior, como uma maneira de maquiar o problema interior, nós já estamos completamente distantes daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus planejou. Jesus nos ensinou que viver a justiça de Deus não é só controlar os atos exteriores, não é só manter a carne debaixo de rédea curta, e não estou dizendo que você não deva fazer isso. Paulo diz, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de pregar eu não venha a ser desqualificado. Mas Jesus mostra que é mais do que isso. No Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, eu quero ler alguns versículos onde Jesus começa a confrontar os fariseus, dizer o que foi dito na lei de Moisés, mas como ele esperava que eles fossem além disso. Vamos ler aí alguns versículos de Mateus 5. Mateus 5, 21. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Aí Jesus continua a questão relacional. E do 23 ao 25 ele disse, você vai trazer sua oferta ao altar. E lembrar que seu irmão tem algo contra ti. É melhor você consertar esse negócio e deixar para trazer oferta depois. O Velho Testamento só dizia, não mata ele. Mas dentro o camarada podia ter toda a vontade do mundo de matar. Desde que do lado de fora ele segurasse a onda. O Senhor Jesus está dizendo, o que foi dito aos antigos, na lei de Moisés era isso. Eu vou levar vocês a um outro lugar. Mais do que simplesmente se segurar e manter a boa conduta do lado de fora, você tem que ter um coração correto. Onde mesmo que você não mate, você não odeie seu irmão aí do lado de dentro. Eu lembro de uma pessoa outro dia, compartilhando, falando do seu temperamento explosivo, na verdade era um líder, e comentou uma situação no trânsito, falou, um dia eu parei um camarada lá que eu queria era dar um tiro no pneu do carro dele. Minha esposa disse, misericórdia, você é um líder, está falando isso? Ele falou, não, já melhorei, antes eu queria dar um tiro na cara dele. Eu disse, já é uma evolução. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e eles de fato acreditam que só o fato de não fazer do lado de fora já está tudo resolvido. Mas, querido, há algo do lado de dentro. Onde eu e você precisamos entender o que é absorver a essência do coração de Deus. Por favor, diga amém. Verso 27. Ouviste o que foi dito, Mateus 5 ainda, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus está dizendo, apesar da velha aliança determinar que só de você não pular cerca, você está dentro do padrão, Jesus diz, agora eu vou levar vocês para outro nível. Não pode nem espiar do outro lado da cerca. Por quê? Ainda que não seja um problema externo, você estaria alimentando um problema interno. E disse, também é pecado. E santidade começa aqui dentro do coração, na forma como você decide olhar. Isso muda, querido, completamente as coisas. Vamos comigo para o verso 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Falou, tem que cumprir. Verso 34, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não, e o que passar disso vem do maligno. Por que que se estabelecia o juramento? Era uma garantia. Qual a garantia? Eu não vou mentir para você, eu não vou te enganar. Ou seja, não vou te enganar agora que eu estou jurando. Quando eu não jurar, pode até ser que eu faça. Jesus está dizendo, nós vamos agora abolir juramento. Por quê? Se eu sim, tem que ser sim o tempo todo. Se eu não, tem que ser não o tempo todo. E a preocupação maior não é dar apenas uma garantia àquela pessoa de que você é um homem de palavra ou conduta, mas é que você, lá no seu coração, não dê lugar ao maligno. Jesus vem trazendo, querido, uma reforma completa. Verso 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. O que é que Jesus está ensinando? Jesus mostra que mais do que apenas você ter um padrão de conduta que você possa classificar como justo. Ele diz, eu quero te ensinar a ter um coração de misericórdia. Aí você entende o que ele está falando, né? Quando ele diz, se entendesses o que significa misericórdia, quero, e não holocaustos. Há um padrão onde o Senhor começa a trabalhar. Olha o verso 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha o 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ele diz, não é apenas para ficar bem na fita, é para reproduzir a natureza do Pai. Verso 46, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo, a reforma tem que acontecer do lado de dentro. Nós precisamos entender, querido, quão sério são essas questões. Eu quero te mostrar que essa religiosidade, quando eu falo da religiosidade, é a preocupação só com aparência e não com a essência. Essa religiosidade, que era algo tão forte, tão latente nos fariseus, nos saduceus, é o que Jesus confronta. Não só porque ela rouba a essência do relacionamento com Deus, não só porque ela não tem nada de santidade, pelo contrário, ela sabota a verdadeira santidade que deveria começar do lado de dentro. Mas eu quero te apresentar um quadro, e a ideia é tentar tocar o terror no seu coração um pouco. Que religiosidade, na perspectiva bíblica, que é esse comportamento de encenação, é pior do que imoralidade aos olhos de Deus. Dá uma olhadinha comigo, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 11, versículo 23. Quando você percebe a intensidade do confronto, os argumentos que Jesus usa, e se você ler os evangelhos com calma, você vai perceber quanto tempo Jesus gastou para confrontá-los, bem como esse tipo de comportamento. Mateus capítulo 11, verso 23. Jesus diz assim, tu Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Irmão, pensa num povo na Bíblia que está classificado como os camaradas que mais pecaram e cometeram esse deslize de moralidade. Sodoma. Deus destruiu uma cidade inteira. A ira de Deus se acendeu contra eles. Mas Deus está dizendo, apesar de terem cometido imoralidade, Jesus diz, vai ter menos juízo para eles, no dia do juízo, do que para vocês, Cafarnaum, cidade onde Jesus está agora no meio dos judeus. Ele diz, até porque eles, se vissem os milagres que eu estou operando no meio de vocês, teriam se arrependido, teriam se convertido. E vocês, não. O que, que Jesus está falando? Jesus está falando de um coração endurecido. Porque, na verdade, eu quero te dizer que é exatamente isso que a religiosidade faz. Eu costumo dizer que o religioso é um pecador vacinado contra o arrependimento. Porque ele vive de tal maneira, ele se comporta de tal maneira, que ele acredita tanto que o que ele está ostentando é justiça. Que além de estar tão ruim na fita, ou pior do que os outros, ele ainda acredita que está acima dos demais. O Senhor confronta esse povo, e eu quero te dar outros exemplos. Por exemplo, Mateus 21, de 28 a 32, Jesus conta uma parábola a respeito de dois filhos. E o interessante é a aplicação que ele faz. Mateus 21. Eu estou lendo vários textos, querido, para fazer questão de mostrar para você o quanto o Senhor abordou o assunto. Mateus 21, 28. Que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro, diz, filho, vai hoje trabalhar na vinha? Ele respondeu, sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas ele se respondeu, não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Disseram, o segundo. Dependendo da tradução que você estiver usando, ele muda a ordem da história, mas termina falando da mesma pessoa. Disseram, o segundo, declarou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele. Ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeste, afinal, para acreditardes nele. Do que Jesus está falando? Diz, um pai tem dois filhos, os dois recebem uma ordem. Filho, vai trabalhar na vinha? O primeiro diz, sim. O que ele está demonstrando? Uma aparente obediência. Um comportamento, uma conversa, uma encenação de obediência. Mas não foi. Ele é o que diz sim, mas não vai. O pai chega para o segundo filho e diz, vai trabalhar na vinha. Não vou. Esse não está preocupado com a aparência. Esse está entrando de cara no terreno da rebeldia. No entanto, apesar da resistência inicial, depois ele se arrepende e diz, quer saber? Eu vou obedecer. Jesus está dizendo, o que importa? É a aparência que cada um manteve na resposta ou o que cada um fez depois? E todo mundo concorda, cada um fez depois. Ele diz, então deixa eu dizer para vocês algo. Os publicanos e as meretrizes, as prostitutas, eram as duas classificações assim, do pior tipo de pecador da época. Isso de tempo em tempo muda. Eu, por exemplo, quando era criança, eu lembro de gente se referindo a alguns como comunista e maconheiro. Parece que na época é o que tinha de pior. O Sandro nunca foi comunista. Graças a Deus Jesus entrou na sua vida, né? Mas eu lembro assim de épocas em que alguns rótulos se tornavam piores do que os demais. Nos dias de Jesus, eram os publicanos, que eram os caras que tinham se corrompido no aspecto patriótico, né, na questão do dinheiro, e as prostitutas. Jesus está dizendo, as prostitutas vão entrar antes de vocês, casta religiosa, no reino de Deus. Sabe que Jesus está falando para os religiosos? Vocês estão perdendo para as prostitutas. A situação de vocês está pior do que aquelas que vivem permanentemente, intencionalmente, na imoralidade. Esse tipo de classificação, ele vai aparecendo e ele vai sendo repetido na Bíblia. Sabe o que eu acho interessante? O imoral da igreja de Corinto, lá de 1 Coríntios 5, que Paulo denuncia um camarada que estava tendo um caso com a madrasta. Ele foi excluído da igreja. E, obviamente, Paulo age dessa forma, ainda declarando que esperava que houvesse arrependimento, mesmo que debaixo de juízo na carne, que o espírito fosse salvo depois. Agora, o Ananias foi morto. Foi executado, divina, sobrenaturalmente, na presença de toda a igreja. Isso me parece que o peso de juízo que Deus usa com um religioso como Ananias, que quer encenar uma mentira, às vezes parece ser mais intenso do que aquele camarada que estava deliberadamente na imoralidade. Pastor, qual a intenção? Deixar a imoralidade mais suave para a gente? Não. deixar a religiosidade mais assustadora para vocês. Não estamos de forma alguma aliviando a coisa do lado da imoralidade, mas estamos tentando botar peso nessa questão da religiosidade. Como eu falei antes, querido, o religioso, ele se torna um pecador vacinado. Por quê? Quem está no pecado sabe que tem que mudar. Você lembra do que Jesus diz lá em Lucas 8? Dá uma olhada comigo, Lucas 18, verso 9. Jesus fala de duas pessoas que subiram ao templo. Os dois vão para orar. O texto diz assim: propôs também essa parábola alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam outros. Verso 10. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, era o bem religioso, e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo. Eu gosto dessa frase, de si para si. Porque quem está agindo assim está falando com Deus, Deus não está ouvindo, não. Orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Irmão, imagina se você é o publicano e o cara orando do seu lado: Senhor, eu te dou graça, que não sou como esse miserável pecador aqui. Eu não sei você, eu, irmão, acho que eu pensaria, pecador por pecador, já dava uma bendada na orelha do camarada antes de terminar a oração. Ele diz: jejum duas vezes por semana, dou dízimo de tudo quanto ganho. Verso 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. É uma condição que o Senhor deixa tão claro. Ele está falando do camarada que era assim, a escória da sociedade, mas entra diante de Deus e sai justificado. Mas o que se acha, a nata, ele diz, esse aí não tocou nem em Deus, ele orou de si para si e não desceu justificado coisa nenhuma. Nós precisamos entender que se por um lado, obviamente, quem não está nem aí com Deus, não está buscando, está errando. Por outro, quando nos dispomos a viver a vida cristã, nós não podemos enveredar por um caminho de encenação. Isso, na verdade, o Senhor nos ensina na palavra em relação a todas as áreas. Por exemplo, em Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia diz que os servos devem servir aos senhores, não fazendo somente à vista para agradar os homens. Ou seja, sob vigilância. Está debaixo de supervisão, está fazendo o negócio direito. Não está, já relaxou. Isso vale, querido, para qualquer nível, para qualquer esfera de relacionamento, de trabalho e de serviço. O que que a gente pede que os supervisores das células visitem as células de surpresa? Como qualquer outra auditoria. Por que surpresa? Porque quando é anunciado, já vai se dar uma melhorada, uma maquiada, uma intensificada. Eu lembro de quando a gente avisava os líderes que ia visitar a célula. Irmão, era sempre uma célula perfeita, maravilhosa, faltava ninguém. A gente descobriu depois que tinha campanha. Né, o líder diz: ó, hoje tem que estar todo mundo. Quer dizer, os outros dias não é importante, mas hoje eu tenho que fazer uma média. Nós temos a inclinação, querido, de agir assim até nas coisas de Deus. E a gente precisa perceber o quanto Deus está batendo nessa tecla. Ele não tem nenhum problema que as pessoas vejam algo de bom. Aliás, ele espera que do lado de fora as suas obras inspirem, levem os outros a glorificar, mas que você não faça só para que você tenha plateia ou auditório. Eu gosto da definição de caráter: quem é você quando ninguém está olhando? Porque muitas vezes, querido, a nossa conduta correta não é nem necessariamente pelos valores, é só porque tem alguém de olho, então a gente tem que manter a média. E quando nós estamos agindo assim, por mais que você possa, a semelhança do fariseu, estar se orgulhando de ser alguém que anda na linha, Deus está olhando para você e está reprovando. Porque está dizendo: nós dois sabemos que isso é só teatro. Nós dois sabemos que isso é só conversa. A minha oração é que, de uma forma muito especial, nesse ano que se inicia, a gente possa se dedicar a buscar viver a essência do Evangelho. Não significa que a gente não tenha que fazer as coisas direito, não significa que não haja necessidade de determinados momentos onde os outros realmente se inspirem vendo algo na nossa vida, mas a gente não pode fazer só por causa disso. Eu falei antes que o religioso é um pecador vacinado contra o arrependimento. Quero destacar duas encrencas na vida do religioso. Primeiro, justiça própria. Normalmente, O camarada se orgulha daquilo de uma forma e acredita que é a sua conduta na qual ele se esforça tanto. Eu gosto daquele texto de Isaías que diz: as vossas justiças são como trapo de imundice. Alguns estudiosos acreditam que essa expressão trapo de imundice na época falava, se referia, na verdade, à bandagem que era usada no leproso. Que quando era trocado e removido, tinha que ser queimado, não prestava para nada, não tinha mais nem como lavar. Pensa na coisa mais nojenta que eles conseguiram usar. E Deus compara com isso, e diz: sua justiça para mim é isso. Nós precisamos entender o que é a justiça imputada em Cristo e como viver nela, e não se orgulhar de nada da nossa parte. Agora, eu acredito que essa questão da justiça própria sempre está associada ao orgulho. Quando a Bíblia diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Deus está dizendo: se fosse só pelo seu esforço e dedicação, você ia ficar todo metido achando que foi você. Quando nós começamos a dar espaço à religiosidade, à preocupação com o que vão pensar de nós, quer seja para maquiar falha, quer seja para parecer um pouquinho mais espiritual, nós não percebemos, mas nós estamos comprometendo a essência da relação com Deus e outras áreas. E a gente precisa ter muito cuidado. Eu oro que nessa manhã essa possa ser uma palavra de advertência ao seu coração. Outro dia minha filha perguntou: pai, o que que você acha dos livros de fulano de tal? E fez referência a um pregador antigo, que foi bastante usado por Deus, mas depois acabou tendo uma queda, e ela falou assim: eu sabia que ela tinha ouvido alguma história em algum lugar, o que que você pensa? Eu falei: filha, por que você está dizendo isso? Ela falou: não, eu vi alguém dizendo que os livros dele são muito bons. Eu falei: olha, filha, eu não li muitos, mas dos que eu li, realmente eu posso dizer a mesma coisa. Ela falou: mas eu não vejo os livros dessa pessoa na sua biblioteca, nem nunca vi você recomendar. Por quê? Eu falei: filha, porque essa pessoa deixou de viver tudo aquilo que ela pregou. Mas o que ela pregou na época não era verdade? Eu falei: sim, mas o que a gente precisa não é só da verdade sendo dita. O que a gente precisa é da verdade sendo dita por gente que vive a verdade. Porque a partir do momento que a gente deixa de viver a verdade, a gente perde a autoridade para falá-la. Porque o que Deus espera, querido, não é apenas o certo pelo certo no pacote exterior. É a essência do coração. Paulo diz, eu sei esse texto em 1 Coríntios 9:27, diz: eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão. Diz: para que depois de ter pregado, eu não venha a ser desqualificado. O que ele está dizendo? Se eu escorrego naquilo que eu mesmo estou ministrando para os outros, eu estou desqualificado. O que Paulo está nos ensinando? Que a essência da vida do pregador não é apenas conhecer uma verdade, não é apenas saber transmiti-la, mas é vivê-la. Porque Deus nunca esperou que a gente apenas fizesse um teatro na plataforma. Isso é algo condenável. A gente tem feito durante anos esse evento, o Casa Zadok, a gente prega a santidade do ministério, porque é a essência da vida com Deus. E eu não consigo aceitar a ideia de alguém que deixou de lá no íntimo, no secreto, no seu coração, ou mesmo num círculo mais próximo, deixou de viver a verdade, mas ele acredita que ele pode viver da mesma encenação. Porque o pregador, irmão, porque pecou, ele não deixou de conhecer a Bíblia que ele já conhecia antes, ele não deixou de ter a mesma experiência em comunicar e transmitir que tinha antes. Normalmente ele começa a comprometer a graça de Deus, a unção, mas ele consegue, se for um bom artista, fazer parecer que está tudo bem. Mas Deus está dizendo: eu não quero apenas que você ensine a verdade se você não vai vivê-lo. Porque isso é viver de aparência. Isso é algo muito sério. O apóstolo Paulo, ele também, nós não temos tempo, né? O propósito exaustivo aqui, gastou muito tempo confrontando essas coisas. E para concluir, para fechar aqui a nossa conversa, eu acredito que a gente tem que aprender uma lição com o caso Ananias, que eu citei aqui antes. Pedro diz, o apóstolo Pedro diz para Ananias: por que encheu Satanás seu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Ele mostra duas coisas. Primeiro, quem começou essa obra no seu coração, te movendo a dar oferta, foi o Espírito Santo. Mas quem entrou no meio do processo a abortar a obra do Espírito Santo, foi o diabo, foi o cão. Ele está falando de uma verdadeira guerra, onde Satanás tenta se opor àquilo que Deus quer que eu e você possamos viver. Agora, sabe o que eu acho interessante? O diabo não tentou roubar de Ananias a oferta. Ele não tentou impedir Ananias de dar nada não, dar coisa nenhuma. Ananias segurou só uma parte. Na verdade, ele entregou a maior parte da oferta. O que me faz entender que o diabo não estava lutando contra a oferta. Ele estava lutando contra uma atitude correta do coração. Ananias, ele continua mantendo a encenação. Na verdade, com a mentira, ele insinua estar fazendo uma coisa que não é. Por que é que alguém faz isso, querido? Eu acredito que Ananias pagou um alto preço. Um alto preço. Abriu mão de algo de muito valor. E naquele momento, a essência do coração não é porque o reino de Deus vem em primeiro, não é porque o Espírito Santo está mandando, é porque tem outros irmãos fazendo isso. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 4, a Bíblia fala do próprio Barnabé, fala de outros, vendendo suas propriedades, trazendo recursos, colocando aos pés dos apóstolos. E me parece que Ananias se dispõe a pagar um alto preço pela popularidade, pelo reconhecimento. O importante é que todo mundo olhe para mim e diga de mim o que disseram de Barnabé. Esse é o cara. Eu percebo que o diabo, na verdade, ele não lutou para roubar a aparência. Ele disse, por favor, mantenha a aparência. O que eu quero roubar é a essência. Então a gente entende por que ele concentrou seu esforço não contra a aparência, só contra a essência. Porque ele sabe que é o que Deus quer. E que se ele manter alguém no lugar da aparência, sem ter a essência, já bagunçou tudo. No livro de Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso, o Senhor diz, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Suportaste as provas por causa do meu nome e não desfaleceste. Ele começa a falar de uma igreja. Puseste a prova, se dizem apóstolos, não são, os achaste mentirosos. Ele começa a falar de uma igreja de alta performance. Os caras eram bons. Alta produtividade, dedicação, não desanimava, controle de qualidade. Pensa numa igreja boa. Mas ele diz, eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Ele diz, sabe o que eu queria? Não era performance do lado de fora. Era a essência de um coração apaixonado do lado de dentro. Ele diz, e quando você compromete a essência, essa aparência, ela deixa de ter a importância que teria se ela fosse só a consequência da essência que está aí dentro de você. Vamos ficar em pé. Eu gostaria que nós tirássemos um tempo de oração. Eu não vim aqui te apontar o dedo, eu não vim aqui jogar pedra em você. Mas sabe, querido, se existe algo que é contraditório, olhe para cá, preste atenção, se existe algo que é contraditório para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para as pessoas do relacionamento que nós tentamos evangelizar, é quando nós deixamos de viver a vida cristã como ela deveria ser vivida. É quando as pessoas começam a perceber uma sinalização de hipocrisia. É quando o nosso discurso é um e a nossa prática é outra. Nós temos criado uma geração vacinada contra o evangelho que nós temos que pregar, às vezes por conta da nossa própria atitude. Quantas vezes, visitando pessoas no ministério pastoral, eu ouvi de familiares dizer, ó, pastor, gostei do senhor, do que o senhor está falando, da forma como você se conduz, contexto ainda dentro de cidade pequena, será mais conhecido. Ele diz, mas vou falar uma coisa para o senhor, isso aí até me inspira. Mas se for para ser crente, que nem fulano aqui, que é da minha família, da sua igreja, eu não quero não. E eu brinco que as maiores revelações que a gente tinha do pecado dos irmãos não era nem do Espírito Santo, era dos familiares, dos amigos. A de gente que ligava para o Disque Denúncia. Deus espera de nós uma conduta completamente diferente. Jesus quer que haja em mim e você obras de justiça, com certeza. Mas o que Ele quer não é uma encenação, Ele quer que isso transborde. E eu e você precisamos investir mais do que no conhecimento, no entendimento das regras. A gente tem que entrar no lugar de uma relação apaixonada com o Senhor Jesus. Onde a gente não peca só porque é proibido, mas porque a gente não quer comprometer a essência desse relacionamento com Ele. A gente não quer entristecer o coração dEle, a gente não quer se ver distante dEle. É quando no nosso coração a gente começa a entender essa importância de que santidade comece do lado de dentro, que ela não seja apenas encenada do lado de fora, que as coisas vão de fato mudar. Eu sinto o Espírito Santo fazendo algo tão especial essa manhã, desde o início do culto. Eu creio que Ele quer tratar comigo e contigo. Fala com Deus agora. Eu pedi para você ficar em pé, mas eu quero te dar liberdade para você orar como você quiser, em pé, sentado, de joelho, no seu lugar, aqui na frente, se você quiser. Mas eu quero te encorajar nesse momento a colocar sua vida diante de Deus, a se posicionar diante do Senhor. Talvez a palavra de Deus tenha exposto algo do seu próprio coração, da sua própria atitude, que você precisa consertar diante de Deus. Talvez você precise orar dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque muitas vezes essa inclinação a encenar é algo que a gente faz no piloto automático, sem perceber. Motivações são coisas que às vezes erradas, que estão escondidas atrás de atitudes certas, motivações erradas. E muitas vezes nós precisamos do discernimento de Deus. Precisamos permitir que pessoas à nossa volta sejam um instrumento, não de acusação ou condenação, mas de abrir os nossos olhos quando estamos errando. Deus, nós não queremos viver apenas uma vida de religiosidade. Nós queremos viver uma vida de verdadeira santidade, onde isso começa do lado de dentro, no coração, inevitavelmente transbordará para o lado de fora. Mas nós não queremos que a maquiagem exterior substitua, oh Deus, aquela falta de beleza interior, aquela falta de transformação, aquela falta de rendição ao Senhor em determinadas áreas. Não queremos tentar viver, Senhor, nem mesmo liderança e serviço baseado em hipocrisia. Queremos terminar lá no serviço, mas transbordando um alto nível de compromisso no nosso íntimo e no nosso coração. Senhor, livra-nos de viver a vida cristã apenas do piloto automático, apenas na banguela. Nós queremos de fato ter uma atitude diferente, uma postura interior diferente. Nós não queremos ser o povo que te honra com os lábios, mas o coração está longe, que te adora em vão, que se torna vacinado contra o verdadeiro arrependimento, que vira causa de tropeço para os outros, que coloca sobre os outros um peso que nem nós mesmos carregamos. Nós não queremos ser esse tipo de gente. Abre os nossos olhos, Senhor. Ajuda-nos a entender a seriedade daquilo que a Tua palavra diz sobre esse assunto, para que esse engano não encontre lugar nas nossas vidas para nos enredar. Nós queremos nos arrepender diante do Senhor, porque numa área ou outra, numa medida ou outra, cada um de nós tem lidado com as questões da sua própria hipocrisia, da preocupação com a aparência, com o conceito dos outros, de como somos vistos. Talvez alguns de nós já tenhamos crescido um pouco em algumas áreas e nem tanto em outras. A verdade é que nessa manhã, ó Deus, nós não queremos ter a atitude que aquilo que estamos ouvindo é para os outros e não para nós. Ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos, Senhor, o teu amor de não nos deixar num terreno de ignorância, sem advertência sobre esse tipo de armadilha na vida e na caminhada cristã. Nós te agradecemos pelo amor de nos chacoalhar nessa manhã para fora de um comportamento meramente religioso, para restaurar a essência. E nós oramos que haja conserto, conserto, Senhor, na vida de cada um, que haja atenção, que haja vigilância, que haja uma retomada na vida interior. E que uma vida exterior vivida de forma diferente seja só a consequência de algo que já foi corrigido, ajustado lá de dentro, e que isso te glorifique. Nós queremos que o Senhor seja glorificado pela nossa conduta, pelo nosso testemunho. Mas não queremos fazer assim só debaixo de vigilância. Portanto, nós clamamos: ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Nós oramos em nome de Jesus. Tomamos posse daquela medida de graça do Senhor que vai se manifestar na nossa vida, do auxílio do Teu Espírito Santo. Oramos que ao sair desse lugar, a semente da palavra que caiu no nosso coração não seja roubada pelas aves do céu. Pelo contrário, que ela dê fruto, que ela germine, que ela frutifique a 30, 60, até mesmo 100 por 1, para a glória do Teu nome, Senhor. Para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.